Obrigada, Dilson Mastelari, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O brasileiro está gastando mais dinheiro com alimentação fora de casa do que nunca. É o que mostra a pesquisa de orçamentos familiares divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
A pesquisa mostra também que as famílias aqui do Distrito Federal são as que mais consomem em todo o país. João Fagundes Neto tem os detalhes.
A nova pesquisa de orçamento familiar do IBGE, divulgada hoje, revela que o gasto com alimentação fora de casa, no total das despesas de uma família, subiu de 24,1% entre 2002 e 2003 para mais de 33% entre 2008 e 2009. Para empresários do ramo, como Paulo Keller, mais gente comendo fora de casa significa aumento da renda da população.
Com certeza, porque a pessoa, para comer em casa, paga muito mais barato, porque no nosso negócio nós temos uma série de custos que tem que ser embutidos na venda da comida. Então, se elas estão podendo se dar ao luxo de pagar um pouco mais para comer fora de casa, talvez batendo papo, etc., significa que realmente está acontecendo isso de um poder aquisitivo um pouquinho melhor.
A pesquisa do IBGE mostra também que as despesas com alimentação estão menores de maneira geral. Entre 1974 e 75, os alimentos representavam 33,9% dos gastos de consumo das famílias. Em 2008 e 2009, essa proporção caiu para 19,8%. No mesmo período, ganharam espaço principalmente os gastos com habitação, que passaram de 30,4% para 35,9%, e transporte, de 11,2% para 19,6%. Segundo Márcia Kinsler, coordenadora de estatísticas sociais domiciliares do IBGE, o estudo mostra que o orçamento familiar do brasileiro está mais equilibrado.
A informação mais relevante é o avanço que se vê na relação despesas-rendimentos, quando comparada com 2002-2003, o dado atual de 2008-2009, né? Observa-se que em 2002-2003, cerca de 85% das famílias estavam vulneráveis a ter despesas superiores a rendimentos. Esse número se reduziu em 2008 para 68%, indicando que os rendimentos cresceram mais do que as despesas no período.
Em média, segundo o IBGE, uma família brasileira gasta R$ 2.626,31 por mês. O maior gasto é o das famílias do Sudeste, calculado em R$ 3.135,80, quase o dobro do que gasta uma família do Nordeste, que tem a menor despesa, de R$ 1.700,26. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo federal envia alimentos, medicamentos e profissionais de saúde para atender as vítimas de enchentes no Nordeste.
Pesquisa mostra que quase a metade dos universitários do país já usou drogas ilícitas.
Receita cria ferramenta que permite retificar pela internet a declaração simplificada do imposto de renda.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
O Tribunal de Contas da União entregou nesta segunda-feira ao Tribunal Superior Eleitoral a relação de gestores públicos ocupantes de cargos ou funções que tiveram suas contas julgadas irregulares. Essa lista serve para que o TSE avalie a situação de cada gestor e decida por declarar ou não a sua inelegibilidade. Quando isto ocorre, a pessoa não pode concorrer em nenhuma eleição para cargo público durante 8 anos. A declaração de inelegibilidade desses gestores é competência exclusiva da Justiça Eleitoral. O TCU apenas indica ao TSE os gestores com contas irregulares. A lista entregue nesta segunda será atualizada até 31 de dezembro de 2010, levando em conta recursos cabíveis, interpostos em tempo hábil, com efeito suspensivo e inclusões de novos nomes, em razão de condenações após a entrega da primeira relação. Para conferir a lista, acesse www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
O Comprovação em exame psicotécnico para ingresso em serviço público não pode ser questionada se for prevista em lei ou edital.
STJ aplica regime de separação de bens em união estável com homens de 60 anos.
Ministro do TSE nega liminar a Antônio Garotinho e decide aguardar julgamento de recurso no TRE do Rio.
Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que não cabe questionamento sobre reprovação em exame psicotécnico para o ingresso no serviço público. O entendimento ganhou repercussão geral, ou seja, vale para todos os casos semelhantes que correm na Justiça.
O processo específico era o recurso de um candidato à Polícia Militar de Minas Gerais que foi reprovado no exame psicotécnico para o ingresso na corporação daquele estado. O presidente da corte, ministro César Peduso, proclamou o resultado.
Proclamou o resultado. Decidir a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543b do Código de Processo Civil, contra o voto do ministro Marco Aurélio, que entenderia não caber conhecer do agravo.
Em outro caso, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo decidiu que a Constituição exige fundamentação em acórdãos ou decisões judiciais, mas não exige o exame detalhado de cada uma das alegações do juiz.
Nesse caso, o STF negou um recurso em que o HSBC Bank Brasil questionava uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não admitiu a subida de um recurso extraordinário para o Supremo.
União estável com pessoas de mais de 60 anos implica regime de separação de bens.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi dada no caso de uma mulher que, após o falecimento do companheiro, pedia partilha dos bens. O relacionamento começou quando o homem já era sexagenário. Repórter Sheila Noleto.
A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos sobre o inventário de um homem com mais de 60 anos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entendeu que sua companheira só tem direito à partilha dos bens adquiridos durante a união estável e não à metade dos bens deixados por ele. O casal viveu em regime de união estável até a morte do sexagenário em 2001. O relacionamento, que durou 8 anos, começou quando ele tinha 64 anos. O ministro relator Luiz Felipe Salomão entendeu que em casos como este, onde um dos companheiros tem mais de 60 anos, deve prevalecer o regime de separação de bens, assim como no casamento.
E um agiota terá que devolver dinheiro a cliente por causa de juros abusivos. A determinação é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Repórter Letícia de Castro.
O agiota foi condenado a devolver cerca de R$250 mil a um cliente de Campo Belo, no sul de Minas, por juros abusivos em 2 operações de empréstimo. Ambas ocorreram em 1994. Uma delas foi feita no valor de R$7 mil e juros mensais de 7%. A outra era de R$8 mil e teve juros de 9%. Esses empréstimos foram quitados no ano de 1999 em várias formas de pagamento, que totalizaram mais de R$90 mil. O pedido de indenização foi negado na primeira instância por falta de provas. Já na segunda instância, os desembargadores Francisco Kupidowski, Cláudia Maia e Nicolau Marcelli, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, votaram pela restituição, entendendo que novos documentos e testemunhas confirmaram a operação de empréstimo. O desembargador Kupidowski esclareceu que o ordenamento jurídico não proíbe empréstimo entre particulares, apenas veda a cobrança de juros acima do permitido pela lei.
O ministro do TSE, Marcelo Ribeiro, negou liminar apresentada por Antônio Garotinho, ex-governador do Rio, que pretendia suspender sua inelegibilidade decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral Fluminense.
A Corte Estadual condenou Garotinho por abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação social nas eleições de 2008.
Marcelo Ribeiro decidiu aguardar o julgamento do recurso apresentado por Garotinho no TRE, o que deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 28.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Tião Viana entrega à Comissão Mista de Orçamento o relatório da LDO.
A previsão é que o salário mínimo no próximo ano não seja menor que R$550.
Esses são os principais assuntos da edição de hoje do Jornal do Senado.
Boa noite. O senador Tião Viana, do PT do Acre, entregou oficialmente hoje à Comissão Mista de Orçamento o relatório da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011.
Uma das mudanças do relatório prevê que o salário mínimo no ano que vem seja corrigido pela média de variação do PIB dos últimos dois anos. Isso para evitar perdas devido à variação negativa do PIB em 2009. A reportagem é de Rogério de La Fuente.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, senador Tião Viana, acatou 1.763 emendas, algumas apenas parcialmente, de um total de 3.028 que foram apresentadas. Regras para paralisação de obras públicas consideradas irregulares e novos critérios para o cálculo do reajuste do salário mínimo estão entre as principais novidades sugeridas no relatório. O senador do PT do Acre explicou como fez para evitar que o salário mínimo deixe de ser corrigido em período de recessão, como ocorreu em 2009, por causa da crise econômica mundial.
Então nós criamos uma média com a técnica legislativa que diz que será a média dos dois últimos anos do PIB, o que vai dar um ganho real. Ou seja, atende a política de transição do governo para que até o ano de 2012 nós tenhamos um aumento salarial para os trabalhadores que vivem de um salário mínimo.
O Congresso Nacional tem de votar a LDO até o dia 17 de julho para poder entrar em recesso.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias no que se refere ao salário mínimo de 2011.
Paulo Paim acredita que o mínimo não deve ser menor que R$550, equivalente a US$310, já a partir de janeiro do próximo ano.
Fiz emenda com o objetivo de assegurar que o mesmo aumento real, seja 5%, 6%, 3%, porque a Congresso é que vai decidir, seja estendido também aos aposentados e também aos pensionistas.
O plenário do Senado aprovou há pouco o plano de cargos dos servidores da Casa. O projeto representará um impacto de 9,8% na folha de pagamento do Senado em 2010.
E a votação do projeto que cria a estatal PetroSal ficou para o esforço concentrado que o Senado vai fazer nos dias 6 e 7 de julho.
Comissões.
A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou hoje projeto que torna a Anatel responsável pela arrecadação do FUST, o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações. Saiba mais com a repórter Ana Beatriz Santos.
O projeto pretende dar mais segurança jurídica para que a Anatel possa arrecadar os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e multar as empresas que não fizerem os repasses. A lei de criação do FUST estabelece que as empresas de telecomunicações são obrigadas a destinar 1% de sua receita bruta para o fundo. Os recursos também vêm de outras fontes, como o orçamento da União e os leilões das faixas de telefonia celular. O dinheiro do fundo deve ser utilizado para garantir que os serviços de telecomunicações cheguem aos municípios brasileiros, onde não existe interesse comercial por parte das operadoras. A proposta ainda deve passar por mais um turno de votação na comissão antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje 3 indicações para as agências reguladoras e uma para o DENIT.
André Nóbrega é o primeiro funcionário de carreira da Agência Nacional de Energia Elétrica a ser indicado diretor da ANEEL. Também foi aprovada a recondução de Romeu Rufino. E Murilo Barbosa vai continuar na Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
A Comissão de Infraestrutura aprovou ainda a indicação de Johnny Lopes para a Diretoria de Planejamento do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou 3 indicações feitas pelo Presidente da República para os cargos de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal Militar.
O nome do desembargador José Roberto Pimenta foi aprovado para o TST. Para o STM foram escolhidos o General de Exército Fernando Galvão e o Almirante de Esquadra Marcos Martins Torres.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou também projeto que autoriza o governo federal a criar a Universidade do Distrito Federal.
Pelo projeto, a instituição vai funcionar nas cidades satélites de Sobradinho e Ceilândia e deve oferecer cursos superiores em diversas áreas, além de programas de extensão universitária.
A instituição será mantida com recursos do Fundo Constitucional do DF, disse o relator, senador Adelmir Santana, do Democratas do Distrito Federal.
O presidente do Senado, José Sarney, afirmou que se houver indícios de irregularidades contra o senador Efraim Moraes, o caso poderá ser enviado para o Supremo Tribunal Federal.
E o corregedor do Senado está aguardando a cópia do inquérito aberto pela Polícia Legislativa para definir quais providências irá adotar. A reportagem é de Adriano Faria.
A Polícia do Senado investiga a denúncia de suposta contratação irregular de duas funcionárias que trabalhariam no gabinete do senador Efraim Moraes, do Democratas da Paraíba. Elas alegam que foram contratadas sem saber e que o salário foi embolsado por outras pessoas. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, não acredita no envolvimento de Efraim Moraes. Mas Sarney ressaltou que se houver indícios de participação do senador, o inquérito será enviado ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro para a investigação e o julgamento de parlamentares.
Se for constatado algum crime, eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, eu acho até que é impossível que isso possa ocorrer com um senador, mas a competência para julgar crimes aí tem que ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal.
O corregedor do Senado, Romeu Tuma, senador do PTB de São Paulo, disse que está acompanhando as investigações e espera receber nos próximos dias a cópia do inquérito aberto pela Polícia do Senado para decidir se vai tomar alguma providência.
Eles estão dando continuidade, ouvindo toda a movimentação, procurando levantar o correr do dinheiro, nomeações, como é que foi feito. E acredito que até a próxima semana eles encaminham cópia à corregedoria também para ajudá-los a analisar se há ou não responsabilidade.
A senadora Patrícia Saboia, do PDT cearense, comemorou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, que condenou em R$500 mil políticos e empresários da cidade de Sapé por exploração sexual de crianças e adolescentes.
Para a senadora, a decisão é um avanço no combate à pedofilia no país.
Eu fico imensamente feliz em comunicar a essa casa que um tribunal do trabalho de um estado como o estado da Paraíba esteja dando exemplo. E eu espero que em breve essa se torne uma tradição e que todos os tribunais do trabalho possam da mesma forma punir com rigor e com multa financeira aqueles homens ou aqueles pedófilos que exploram sexualmente as nossas crianças e adolescentes.
O senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, comemorou a sanção presidencial ao projeto de lei de autoria dele, que institui o 5 de outubro como o Dia Nacional da Cidadania.
A data coincide com o dia da promulgação da atual Constituição, que, na opinião de Papaléu Paz, é um dos marcos, juntamente com a campanha das diretas já, de participação ativa da população nos rumos do país.
Recentemente, tivemos mais um grande exemplo de mobilização popular que culminou com a promulgação do chamado projeto Ficha Limpa. Após a coleta de quase 2 milhões de assinaturas, o projeto tramitou no Congresso Nacional, sempre sob o olhar atento da população brasileira, que cobrou de todos nós uma posição clara e firme.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, alertou que se nada for feito para conter o crescimento do consumo do crack, o futuro do Brasil poderá ficar comprometido, já que os jovens usuários podem ficar sem qualquer perspectiva de vida.
E uma das formas de inibir o consumo, de acordo com a senadora Marisa Serrano, é combater a entrada das drogas pelas fronteiras do país. Por isso, a senadora sugeriu uma medida para aumentar a fiscalização nessas regiões.
Quando o BNDES financiou uma estrada que vem de Santa Cruz de la Sierra até Corumbá, integrando toda a rota do Pacífico ao Atlântico, no mínimo que podia ter colocado como uma ação proativa seria essa, uma parceria. Nós financiamos, mas queremos também em troca que a Bolívia nos dê aí mais respaldo na fronteira para não termos aí o excesso que nós temos hoje do tráfico de droga.
O senador Mão Santa, do PSC do Piauí, pediu ao governo federal que edite logo uma medida provisória, liberando dinheiro para Alagoas e Pernambuco, que enfrentam uma grande calamidade por causa das enchentes.
Ele lamentou que os nordestinos estejam passando por essa tragédia, sem contar com o apoio da SUDENE.
Segundo Mão Santa, a SUDENE não tem hoje dinheiro para ajudar Alagoas e Pernambuco, porque o presidente Lula vetou, em 2007, o artigo da lei que tratava dos recursos para a instituição.
Convidamos o Congresso a derrubar o veto do presidente da República que tirou o recurso da SUDENE. Essa calamidade, esse sofrimento do povo de Alagoas, do povo do Pernambuco, advém sobretudo dessa deficiência que hoje enfrentamos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.